Nós vamos continuar com essa conversa sobre qual deve ser a lei aplicada àquelas pessoas que fazem esse vandalismo durante as manifestações. Nós vamos entrevistar agora Romualdo Sanches Filho. Ele vai conversar conosco, ele que é presidente da Academia Paulista de Direito Criminal. Bom dia, doutor Romualdo.
Bom dia.
Pois é, nós estávamos conversando sobre isso, né? E eu gostaria de saber da sua opinião, na sua avaliação, se a Lei de Segurança Nacional, como vem sendo questionada, ela pode ser utilizada, mesmo tendo sido produzida num momento de exceção, como na ditadura?
Sim, olha, como ela não foi revogada, então ela está em plena vigência, essa lei, tá? Que é de 83, tá? Inclusive, o artigo 15, parece que é o artigo que estão querendo incursionar provisoriamente, claro, né? As pessoas que se envolveram nessa situação toda, tá? Então, em princípio, embora aprovada no regime ditatorial, numa época de chumbo, né? Mas, sob o aspecto legal, sob o aspecto jurídico, digamos, como ela não foi revogada, então, em tese, ela tem aplicação àquela conduta descrita no corpo dela, tá?
Mas o senhor acha que cabe nesse momento, doutor Moto?
Então, olha, veja, primeiramente, a gente tem que verificar se a pessoa, ela deu causa, né, à situação elencada, descrita nesse artigo 15, ou outros, né, da própria Lei de Segurança Nacional. Se ela deu causa, se a conduta se enquadrar, se for típica, como a gente fala, tá, na técnica jurídica, então, em tese, ela poderá responder por essa norma incriminadora, tá? Não que, veja, não que ela tenha necessariamente incorrido nessa conduta, mas se ela incorreu, em princípio, ela pode responder, né?
A gente conversou há pouco, doutor Romualdo, com também criminalista, Eurobento Maciel Filho, que comentou que, na avaliação dele, né? Eu queria ver a avaliação do senhor, que para se aplicar o artigo 15, como está sendo colocado, o artigo relacionado à sabotagem, teria que também a pessoa se enquadrar no artigo 1º dessa Lei de Segurança Nacional e ter aquela intenção de, com esse seu ato, atacar ao território nacional, atacar um chefe de poder, atacar, né, a regulamentação interna do país, alguma outra intenção. O senhor também avalia dessa forma que deveria haver, então, a combinação de outros artigos dessa Lei de Segurança Nacional para que ela pudesse ser aplicada a esses casos de vandalismo durante as manifestações?
Sim, concordo, né? Por isso que eu lhe disse que essa lei, embora promulgada no regime ditatorial no ano de 83, antes até da própria Constituição Cidadã de 5 de outubro de 1988, né, é necessário, tá, que realmente ela preencha todos os requisitos legais. Tá, ou seja, não apenas combinar uma norma incriminadora dessa Lei de Segurança Nacional, como é o caso do artigo 15, tá, mas também colocá-la em cotejo, né, em comparação com outro artigo, que você citou bem aí, o artigo 1º da própria lei, tá? Para demonstrar o quê? Para demonstrar, objetivamente, a intenção do agente, tá? Para verificar se realmente ele com sua conduta atenta contra a segurança nacional, né? Como preconizado pela lei. Caso contrário, ele vai, eventualmente, tudo em tese eu estou falando, né? Ele poderá responder por outros crimes que não necessariamente por essa lei, né? Como crime de dano, lesão corporal, tentativa de homicídio, enfim, né? Outros tipos penais, outras normas incriminadoras previstas no Código Penal ou até em outra lei, né? Que não necessariamente a Lei de Segurança Nacional. Então eu concordo com o colega aí, doutor Eurobento Maciel, acerca da colocação dele.
Agora, também, no Rio de Janeiro, doutor Romualdo, alguns manifestantes estão sendo enquadrados nessa nova lei, agora, a lei para organizações criminosas, né? Que não se fala mais no crime de quadrilha, mas na questão da lei da organização criminosa. O senhor acha também que esse pode ser um caminho para se coibir e aí se punir a quem acaba praticando atos de vandalismo durante as manifestações?
Olha, é possível, sim. É perfeitamente possível, é plausível, né? É claro, o direito penal, ele não trabalha, ou não deve trabalhar, ao menos, com a responsabilidade penal objetiva, né? Ou seja, sem culpa, né? Então, o direito penal, ele trabalha com a responsabilidade penal subjetiva, pessoal, tá? Então, tudo tem que ser avaliado, tudo tem que ser criteriosamente analisado para ver se realmente a conduta de pessoas ou pessoas, como é o caso, se enquadra, né, nessa ou naquela situação. Em caso positivo, perfeitamente admissível. Né? O que a gente não pode, o que não pode acontecer é o assodamento, né? A exacerbação, entendeu? Tentando usar a lei penal como uma panaceia, né? Um remédio para todos os males, entendeu? O direito penal deve ser a última ratio, né? A última razão, né? Então, é claro que tudo isso tem que ser perquirido, analisado, sondado, pesquisado, colher prova, depoimentos, enfim, né? E lembrando também que o delegado, ele faz uma pré-classificação. Depois, passa pelo filtro do Ministério Público. E depois ainda, teremos um outro filtro, que é do próprio Poder Judiciário, né? Para ver se realmente a conduta desse ou daquele se enquadra nessa ou naquela norma penal incriminadora em tese violada.
Agora, o senhor acredita, doutor Romualdo, que possa estar havendo aí um exagero na conduta, no caso da polícia, enquadrar essas pessoas, seja pela lei de segurança nacional, seja pela lei de organização criminosa, como uma forma mesmo, digamos, de assustar, de mostrar para o senhor, olha, se você participar disso daí, você pode ser enquadrado numa lei de segurança, na lei de organização, que pode ter penas maiores do que, por exemplo, a pena para o crime de dano ao patrimônio previsto no Código Penal. É uma forma de tentar coibir pelo medo, digamos assim, esses manifestantes?
É, sem dúvida, né? Sem dúvida, é uma forma, assim, de coibir. É uma forma aí de desestimulá-los, né, com essa prática, que realmente, eu acho que a manifestação, eu penso que a manifestação democrática, ela tem até previsão constitucional, não é mesmo? Agora, os exageros, é claro que devem ser coibidos, né? Agora, coibir exageros não é também exagerar na aplicação, em tese, de lei penal, a qual, disse há pouco, deve ser o último instrumento que o Estado deve se valer para coibir o cidadão, né? Então, eu acho que eles devem se ser responsabilizados, mas numa conduta que possa servir de desestímulo, né? A título de uma prevenção geral e uma prevenção especial para até prevenir futuros avanços desses indivíduos, dessas pessoas que se excedem em suas condutas, e com isso evitar realmente a aplicação de uma lei penal mais grave, né, cuja pena seja maior, enfim.
O senhor acha, doutor, que o governo de São Paulo estaria, então, exagerando ao voltar a usar balas de borracha nessas manifestações?
Olha, é um tema tão delicado, né? Veja, a toda ação corresponde a uma reação. É claro, e essa reação que corresponde à ação deve ser proporcional, né?
Você acha que é perigoso, então?
É perigoso, claro. É, muito perigoso.
E qual seria a maneira de coibir esse tipo de manifestação? São muitos, né, doutor?
Olha...
Até emendo uma pergunta aqui também, doutor Romualdo. O senhor acha, qual que seria, na avaliação do senhor, o instrumento penal, na lei penal, o instrumento mais adequado para se punir esses atos de vandalismo? Na avaliação do senhor, seria por qual lei?
Olha, o Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848, de 1940, que está em vigor, né? O crime de dano, por exemplo, artigo 163, lesão corporal, artigo 129, né? Eu acho que seriam instrumentos que poderiam coibir. Além disso, e agora, com devido respeito dos que entendem contrário, eu focaria ainda, que é o seguinte, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, né? Então, paralelamente a essas punições, essas apurações, né, para enquadrar essas pessoas nesses artigos, lesão corporal, dano, etc., existentes no próprio Código Penal, paralelamente, eu ingressaria também com uma ação civil, né, de indenização por danos morais e até materiais contra o patrimônio, né? Identifique as pessoas e vá para cima do patrimônio delas, na medida dos prejuízos que elas causem, né, ao patrimônio público, ao erário público ou até de pessoas, ou até de cidadãos civis, individuais, entendeu?
E doutor Romualdo, o senhor acredita, então, que a legislação penal como está hoje, ela é capaz, então, de punir esses atos? É. Porque existe uma discussão no Senado de revisão da lei penal, existe um projeto de lei aqui na Câmara do deputado Eduardo Cunha, que também endurece as penas para quem pratica esses atos violentos durante manifestações. Há necessidade de se mudar a legislação na avaliação do senhor?
Não. Há necessidade de se mudar o pensamento dos nossos governantes, legisladores principalmente, tá? Repito, o direito penal, tá? O direito penal, ele não é remédio para todos os males, tá? Não é remédio para todos os males. O direito penal, digamos assim, é a bomba atômica. Quando o país, né, se vê em xeque, agredido injustamente por outro, não tiver outra maneira, cessado o diálogo, cessado a diplomacia, cessado tudo, uma questão de sobrevivência, ele usa a bomba atômica. Caso contrário, não. Então, o direito penal, eu sempre brinco, dizendo que é a bomba atômica, tá? Ou seja, você só vai usar quando não tiver mais nenhum recurso disponível. Porque, inclusive, usando a bomba atômica, todos podem morrer, né? Não só o agressor, como também o agredido, né? Então, o direito penal, todo mundo acha que... Todo mundo entende, a população em geral, que o direito penal... É o salvador da pátria. Isso é bobagem, isso é proposta demagógica, já está mais do que provado cientificamente, o direito é uma ciência, e o direito penal por si só, não é que vamos abandonar o direito penal, não é isso. Mas ele por si só, se não vier acompanhado de outras medidas, né, de nada adianta. Né? Então, às vezes, o Congresso quer dar uma resposta à população na canetada, na calada da noite, aumentando pena. Então, eu sempre brinco falando o seguinte, vamos acabar com o furto? Vamos, coloque 1.000 anos de pena. Vamos acabar com o estupro? Vamos, vamos colocar 2.000 anos de pena. Vamos acabar com o homicídio? Vamos, coloca 5.000 anos. Pronto, está resolvido o problema. E não é assim, né?
Entendo. Tá ok, a gente conversou aqui com o doutor Romualdo Sanches Filho, da Academia Paulista de Direito Criminal. Doutor Romualdo, muito obrigada pela entrevista, pela análise, um bom dia para o senhor.
Igualmente, disponha da gente. Bom dia.
Obrigada, bom dia.